começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando nessa sexta-feira, dia 6 de abril de 2018, mais um No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa sexta-feira, véspera das grandes finais dos campeonatos estaduais, e a Nacional transmite nesse domingo a partir das 3h30 pela Rede Nacional de Rádio. Vasco e Botafogo, Maracanã, casa cheia, é a decisão do estadual. Vasco levando a vantagem do empate, a diferença de um gol vai levar para a marca do pênalti. Botafogo somente ganhando o título direto nos 90 minutos mais acréscimos, ganhando a partida por uma diferença de 2 gols. Eu, Valdir Luiz, Ricardo Mazella e Jorge Vambuga estaremos aqui com a mesa de áudio de Vinícius Sampaio, central técnica do nosso José Roberto e o nosso querido Ed Guimarães, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga dando som mais forte do esporte. Na Nacional, Nacional.
Valeu, então, 5h05, 5h05. É, meu amigo, domingo é decisão pela Nacional, decisão do Cariocão 2018. Tem Vascão, tem Fogão, hein, Vini Sampaio? Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco para você. Você vai curtir tudo isso a partir das 3h30. Antes você tem pela Nacional Rio Era, uma vez no futebol com Mário Silva e Astrid Nick, os melhores gols aqui do nosso arquivo para você. E ainda depois de 2h30 às 3h30 pela Nacional Rio, o Bate-Bola Nacional na apresentação do Rui Fernando. E na sequência às 3h30, o Show de Bola Nacional às 4h, a bola rolando para Vasco e Botafogo. O repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas. Primeiro do Trem-Bala da Colina. Vem lá, RR.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco vai em busca do seu terceiro título carioca em 4 anos neste domingo. O Maracanã vai estar lotado e o campeão vai receber 3 milhões e meio de reais como premiação. Dentro de campo, o técnico Zé Ricardo precisa encontrar um substituto para Paulinho, que só deve voltar a campo dentro de 3 meses.
A gente torce muito, o grupo ficou bastante triste, mas vamos nos recuperarmos disso aí também. Tenho certeza que a opção que nós fizemos, quem estiver em campo, vai também jogar pelo Paulo, porque ele merece, é um garoto de ouro, e realmente a gente precisa recuperá-lo com calma, quando estiver 100% ele voltar.
Além de Paulinho, o Vasco também terá o desfalque de Wellington, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Evander é uma possível solução para Zé Ricardo.
Evander, eu acho que ele tem capacidade de jogar nas 2 posições. É um meia que pode chegar na frente, jogando como segundo atacante. Eu enfrentei ele muito tempo na base, jogando aberto da esquerda e trazendo para dentro, com uma proteção, logicamente, ao jogo dele defensivo. Mas ali ele criava muita dificuldade para o adversário, já que ele tinha também, teoricamente, menos adversários ali contra ele. E também pode jogar na saída de bola, já que ele tem um passe, tem um bom poder de colocação, de posicionamento. E ali ele também sabe encontrar o espaço decisivo, que só é tão importante no futebol de hoje, né?
Outra saída tática para Zé Ricardo é jogar com 2 laterais na esquerda, Fabrício e Henrique.
A questão do Henrique é simples, né? Ele está também recuperando, voltando de uma lesão. Então, o primeiro passo é ele voltar a ser relacionado, logicamente, com a condição de jogo, ele começar a voltar à forma normal.
E a gente espera que ele jogando na lateral ou jogando o Fabrício, os dois estejam bem.
Thiago Galhardo também pode começar como titular neste domingo. Mas Zé Ricardo só deve divulgar a escalação minutos antes da grande decisão do Campeonato Carioca. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Tudo bem, mas deixa eu fazer o seguinte, meu querido Vinícius Sampaio. Antes de a gente falar do Botafogo, deixa eu, até para dar uma esticada maior aqui, começar a falar do Vasco, pelas dúvidas do técnico Zé Ricardo. Depois a gente fala do Botafogo e depois no fechamento dessa primeira parte do programa No Mundo da Bola, a gente fala diretamente do jogo Vasco-Botafogo, né? Mas o Zé Ricardo tem dúvidas, tem vários desfalques aí e tem dúvidas como formar o time. Já me disseram o seguinte, que há a possibilidade dele puxar o Wagner para a ponta esquerda, trazer o Thiago Galhardo para o meio, ou Andrei, ou o Thiago Galhardo, mas possivelmente, de repente, até o Thiago Galhardo. Tem uma outra possibilidade de botar o Fabrício no lugar do Paulinho. Colocar o Fabrício ali e o Henrique, que voltaria depois de contusão, jogando do lado esquerdo. Essas são algumas opções. Vamos saber do nosso Valdir Luiz, ele que sabe que ele está chegando aqui. E aí, Valdir, tem essas dúvidas, Zé Ricardo, várias dúvidas, porque a partir do momento que ele ficou sem dois jogadores, né?
Somente o importantíssimo, que é o Paulinho, né?
É.
E o outro,
não,
que
e o três, né?
Porque ele ficou, é tão brilhante,
ele ficou com sem três, o Wellington, o Giovanni Augusto e o Paulinho. E ele está nessa dúvida, o que que ele faz? Ele não, simplesmente não pode trocar seis por meia dúzia. O Evander, ele está praticamente descartando de botar o Evander ali no meio. Ele acha, olha, prefere o Thiago Galhardo.
Eu acho o seguinte, boa tarde, Borges, boa tarde. Mazella, ao Vambuga, a todos que estão ligados no Mundo da Bola. Eu acho que ele tem três opções. Eu acho que ele vai, ou ele vem com três zagueiros.
Outra hipótese. Três, em vez de botar o Andrei, ou
bota o De Sapato.
Mais à frente.
Mais à frente, junto com o Thiago Galhardo. Mantém o Wagner. E aí fica na
briga. Essa que é essa do Wagner jogando na posição do Paulinho, ali do lado esquerdo, é impossível.
Perde a velocidade.
E o do Fabrício, sendo.
Fabrício jogou no meio, já jogou no meio.
O Henrique e o Fabrício. Não,
ele,
o Fabrício
pode
usar, na posição do Paulinho.
E ele pode usar dois laterais, quatro laterais.
Isso.
Do jogo.
Pode?
Pode. O Pikachu e Galhardo por um lado.
Ele chegou a usar o Flamengo. Num jogo, né?
Trauco e René. Não, Trauco e René não. O outro lateral esquerdo não era o René ainda, não. Era o Trauco e o... Fala a memória, o outro lateral. O Rodinei Pará. Ele fez isso no Fla-Flu. Jogou com quatro laterais. Ele pode fazer isso, hein? Não me surpreende.
Acho que é o René, sim.
Foi o René.
Era o René?
É, o René. Mas não me surpreende jogar com quatro laterais, hein? Não me surpreende. Eu acho que ele vai ou nessa de quatro laterais. São três opções pra mim. Ou os três zagueiros.
Andrei, você acha também uma possibilidade difícil?
Eu acho que é a terceira possibilidade. Andrei.
A primeira você acha muito. Que é a
três zagueiros.
Três zagueiros.
A segunda é essa, jogar com quatro laterais. Fabrício e Henrique.
Essa é a segunda. A terceira seria essa do Wagner no lugar do Paulinho. Thiago Galhardo no meio.
Que você mexe menos na estrutura do time. Você mexe menos. Você bota o Andrei no lugar que era do
Wellington.
Aí você tem o Pikachu, o Wagner, ou até o Thiago Galhardo.
E no lugar do Paulinho, aí você teria que botar alguém.
Bota com o André Rios e
Riacho. Não, o André Rios é outra opção.
Ele vai levar essa dúvida.
E ele, ele colocou claramente o seguinte, o Zé Ricardo, colocou que ele vai decidir se ele joga defensivamente no início do jogo ou não. Isso foi a dúvida que ele colocou hoje.
Ele vai levar essa dúvida até 50 minutos
antes. Amanhã não. Ele prometeu que amanhã poderia resolver.
Eu acho que ele leva essa dúvida até 50 minutos antes do jogo, que é quando você é obrigado a divulgar as equipes. Eu acho que ele vai levar essa dúvida até 3h10. Para confundir a cabeça do Roberto Valentim. Na minha opinião.
Valeu, o mito da Nacional, vem aí, ele que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Chama o nosso Jorge Bambuco pro final. Nós estamos comentando inicialmente o Vasco. Já tivemos o Rodrigo Ricardo, claro, com as notícias do Vasco.
Perfeito.
O Zé Ricardo tem várias dúvidas. Qual é a dúvida que você acha, como é que ele vai vir para esse jogo?
Eu acho que ele vai repetir o que fez contra o Fluminense. Boa tarde, Borges. Boa tarde, Bambuco e Valdir. Ao Vinícius, ao Cabecinha, a galera toda curtindo o programa No Mundo da Bola. O seguinte, o Borges, Eu falo do Jorge agora. É o seguinte, contra o Fluminense, com três zagueiros, o time se comportou muito bem, o Fluminense quase não ameaçou. O Botafogo precisa da vitória, o empate do Vasco, e ficou um sistema tático consistente. Ele tinha treinado durante a semana, ele pode ter treinado mais um pouquinho esses dois dias aí. Eu achei a me alongar muito para deixar o meu amigo Vambuco falar.
E no lugar do Paulinho? Aquele setor esquerdo, o que ele faz?
Mas o Paulinho, olha só, o Paulinho não era titular. O Paulinho não tem começado as partidas.
Mas ele não era porque estava vindo de contusão.
Mas então, não vinha vindo como titular. Razão, não importa no momento.
Sim, mas você
quem
acha...
estava jogando naquela posição?
O André Giz.
Então, ele vai botar, é uma alteração simples, eu ele acho. Vai... Eu tô com o Maldir, ele vem com três zagueiros. Não muda o Wagner, que o Wagner, além de ser lento, é um jogador vagalume, acende e apaga. Ele está mais apagado que aceso ultimamente. E pra que mexer muito no sistema?
E esses quatro laterais, não?
Não,
por enquanto. Os dois lá que ele já tem, mas botar o Fabrício, não.
Eu acho que vem com três zagueiros e bota o lado de campo.
Tem tempo pra você jogar também, tem isso.
Não, e vai ter uma alteração simples no lugar... No time, o Paulinho vem jogando com quem? Era o André Zico contra o Fluminense, eu não sei. Quem jogou contra o Botafogo, quem foi na transquia?
Agora?
Não, jogou
o
Giovanni Augusto,
que também tá fora. Giovanni Augusto e Paulinho.
Paulinho entrou contra o Fluminense...
Entrou sempre segundo tempo, ele vai deixar pra, entraria também, talvez, nesse jogo de início, porque pelas outras contusões. Eu acho que ele vai sacar alguma, vai tirar alguém da cartola para botar no lugar do Paulinho, que não vai ter o Paulinho, e três zagueiros. Não tem muito mistério, não. Eu acho que é por aí.
Jorge Vambuco, boa tarde para você. E aí, como é que você vai destrinchar o Zé Ricardo apenas do Vasco da Gama, falando do Vasco, em relação a essa situação? O que ele faz em relação ao desfalque do Hélio e o que ele faz em relação aos desfalques do Giovanni Augusto e do Paulinho, que são os dois homens ali de meio de campo?
Boa tarde,
boa
Borges, Valdir, Mazela, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, muito boa tarde. A melhor opção seria ele jogar com três zagueiros e simplesmente colocar o Andrés Rios no lugar do Paulinho. Não tem outra, não vejo outra saída. E eu digo Andrés Rios, jogador que eu aqui já critiquei muito, porque... como é um jogador que vem atuando, né? Seria uma mexida que iria, talvez, causar menos dificuldades para o entrosamento do time. Claro, se o Andrés Rios não funcionar, ele pode trocar, colocar um outro jogador, mas eu não vejo muitas opções no elenco do Vasco. A outra opção seria, em vez do Andrés Rios, talvez o Thiago Galhardo no lugar do Paulinho. Agora, na defesa, eu não acredito que ele vá fazer isso de jogar com quatro laterais. Isso aí seria acho que seria uma improvisação que acabaria dando em desastre. Ele, como o Mazella lembrou, ele já jogou com três zagueiros contra o Fluminense. O time foi bem, eu até pensei que ele fosse manter essa formação, porque com três zagueiros o time fica muito mais... fechado, muito mais consistente na defesa. Conforme nós vimos agora contra o Botafogo, ele jogou muito aberto, né? Jogando com uma linha de quatro, o time fica muito aberto, muito exposto, o Paulão e o Erazo, e fica muito difícil. Então eu acho que a melhor opção diante dessas dificuldades, desses jogadores todos contundidos, já que até seria uma opção, por exemplo, muito boa se ele tivesse o Rildo, mas é outro que está contundido, então na verdade não são três, são quatro ausências, né? Porque o Wellington não é por motivo de contusão,
se eu não me engano,
por motivo de suspensão. Tá,
viu, Jorge? Se eu não me engano, o Rildo jogou contra no Fla-Flu, não jogou?
Não, o Rildo jogou contra o
Botafogo.
No Vasco e Fluminense. Aliás, Vasco, desculpe. Fluminense. Vasco e Fluminense. Vasco Fluminense, não, no jogo Vasco Fluminense foi o Rio, do Rio jogou, não jogou? Não.
Foi antes da contusão dele, jogou.
Acho que foi na última rodada da fase de grupos da Taça Rio.
O Rio jogou contra o Fluminense naquele 0x0.
Que ele botou os três defensores. Não, botou os três defensores.
Três defensores e depois...
Isso.
Tem o Evander também, que ele pode contar, embora seja um jogador que não vem rendendo aquilo que ele esperava, certamente, né? O Evander não tem tido um bom rendimento, mas é uma opção, de repente nesse jogo ele consegue encontrar o bom futebol que ele tinha na divisão de juniores e pode dar certo, mas eu acho mais provável que ele faça essa opção de três zagueiros e colocar o Andrés Rios no lugar do Paulinho.
Valeu, então. Vamos
ou Andrés Rios ou Evander, para não mexer muito.
Para não mexer
ou
muito.
Ou Andrés Rios ou Evander. Eu acho que é isso que ele vai fazer. E colocar dois jogadores que vêm atuando, né? Então, é mais fácil de, pelo menos, conseguir um certo entrosamento no time.
Valeu. Vamos falar do adversário do Vasco, que é o Botafogo, que não tem um empate. A vitória de um gol de diferença vai levar para a marca dos pênaltis, a decisão, e para ganhar nos 90 minutos e mais acréscimo da partida, vai ter que ganhar para a diferença de dois gols. E o Vasco não, o Vasco tem um empate e, logicamente, um resultado negativo de um gol de diferença ainda vai na marca do pênalti para decidir a parada. 5:18, quem vai falar do Botafogo é ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Botafogo e Vasco definem quem será o campeão carioca 2018. Para os alvinegros, somente a vitória interessa no próximo domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã. A vantagem cruzmaltina foi adquirida após vitória por 3-2 no último final de semana. As duas equipes se enfrentaram 3 vezes em 2018. Todas as partidas terminaram 3-2, sendo 2 vitórias do Vasco e 1 do Botafogo. E sobre o torcedor, o atacante Brenner comenta a decisão da comissão técnica alvinegra de abrir o treinamento para o torcedor neste sábado no Engenhão.
Nosso 12º jogador, o treino, como está marcado, deles vindo no treino também no sábado, já é um incentivo muito grande, né? Se você vê aí também, acompanha lá em São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras também abrindo treinamento para a torcida, então isso é muito bom para nós jogadores, para a gente sentir já o clima da decisão, né? Porque a decisão para a gente já começou, então esse clima da torcida vindo de fora já num dia antes, então é muito importante. E como você citou, a movimentação tem sido muito grande, né? Venho tendo visto algumas coisas nas redes sociais, então a gente conta com o apoio de toda a torcida, a gente espera que a torcida botafoguense com certeza vai lotar o Maracanã no domingo.
Sobre o time que começa jogando, apenas uma alteração deve ser feita pelo técnico Alberto Valentim em relação ao primeiro jogo da final. O volante Rodrigo Lindoso, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco no último domingo, está suspenso. Desta forma, no seu lugar, Matheus Fernandes deve compor o meio-campo. Sendo assim, o alvinegro deve começar jogando com Gatito Fernandes no gol, na direita Marcinho, dupla de zaga, Joel Carli e Igor Rabelo, na esquerda, Moisés. No meio-campo, Marcelo, Matheus Fernandes, Renatinho, Luiz Fernando e Léo Valência. No ataque, Brenner, Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
E o Alberto Valentim, aí falando já do Botafogo, aniversário do Vasco, ou Valdir, ele colocou essas duas dúvidas, que eram o Matheus Fernandes ou o Gustavo Buchecha, muito mais para o Matheus Fernandes, mesmo voltando de contusão, mas ele deu mais duas opções que podem ele resolver de uma maneira diferente. E tem o caso do Léo Valença também, que ele pode vir de pimpão de repente, porque o Léo Valença estava na questão da briga, hein, mano?
O que
você acha?
A briga, vamos lá. Vamos
Sim, retratar. Resolveu a briga.
A briga ele se retratou.
Sim, eu acho,
ele se retratou. Se retratou publicamente, pediu desculpa aos companheiros na reunião, pediu desculpa à diretoria, tudo bem. Mas teve uma atitude que não poderia ter tomado.
Sim, mas ele pode vir com o pipão no lugar do Léo Valença?
Acredito que não. Eu acho que ele pode surpreender com o Marcelo de volante. O Marcelo Benevenuto, zagueiro de volante. Pode ser a surpresa, hein? E o Chiesa vai entrar no lugar do... Uma informação que eu tenho hoje, almocei com algumas pessoas do Botafogo hoje, pode entrar o Chiesa ao lado o seu...
Ao e, lado ou só...
Só na frente, no segundo tempo ele pode ir de pimpão, Chiesa e Brenner.
Botar os dois.
Eu não entendi, o Chiesa vai entrar no lugar de quem de início?
No lugar do Brenner. E depois, trocaria. No segundo tempo, precisando da necessidade do jogo,
ele
botar
pode,
três atacantes com o pimpão.
A informação que eu tenho que ele ontem estava treinando na hora do programa, a informação que eu tenho é a seguinte, que ele treinou essas variações. No final do jogo, do treino, com três atacantes, pimpão, Chiesa e Brenner.
Mas o problema é que hoje, na entrevista coletiva, ele deixou claro que não tem só a questão do Matheus Fernandes e do Gustavo Buchecha como dúvida. Ele tem mais duas dúvidas. Duas opções para substituir o Lindoso. E de repente essas duas podem ser composição de tirar alguém do time.
Ele pode trazer o Renatinho como segundo volante e botar um atacante com o pimpão. Que o Renatinho no Paraná jogava como segundo volante.
Até porque, na minha opinião, o Marcelo que joga meio campo, eu achei fraco. improvisar um zagueiro de meio campo também, eu acho que não é uma medida legal, até porque o garoto é novo.
O Marcelo não encaixou, tanto é que o Botafogo deve anunciar segunda-feira o Jean, do Corinthians, quer dizer, aquele volante que foi no Vasco, fez um belo campeonato ano passado, tá voltando ao futebol carioca.
E o Botafogo precisa vencer, né?
Precisa vencer, quer dizer, então, quer dizer, improvisar um zagueiro de meio campo já complica, acho meio caminho andado
para derrota. Mas aí você dá liberdade pros laterais, que o Marcinho marca mal, ele apoia bem, mas ele marca mal.
O Botafogo tem um Botafogo dos últimos anos para cá, o que tem acertado a mão com o lateral esquerdo é uma festa. E na direita...
João Barbosa, Vitor Luiz...
Mas na direita não tem... Luiz Ricardo é que apareceu bem.
Se machucou e depois não aconteceu.
Depois da contusão...
Não veio melhor, não.
Nunca mais jogou.
Eu acho que, teoricamente, o Vasco está melhor arrumado. E o Vasco, rapidamente, é só para dizer o seguinte. O Vasco, mesmo com contusão, tem mais opção ou melhores opções que o Botafogo. Se ele bota o Botafogo, fala o quê? Vai levar aqui Marcelo Benvenuto jogar? Não é difícil.
Eu acho que de repente...
Fora de posição, o garoto é bom na zaga, não no meio campo.
Eu vejo que ele venha com alguma surpresa. Não só a substituição lógica do Rodrigo Lindoso pelo terceiro cartão, hein, Jorge Valbuco? Mas o Alberto Valentim, falando de Botafogo, ele pode vir com uma surpresa, tirando o Léo Valença da vida. Já botou aqui o Valdir, trazendo o Renatinho mais para trás como um segundo homem de meio de campo. E aí?
São hipóteses, né? O Valdir acha que ele pode jogar com o Pimpão, né? O Pimpão
e o Renatinho atrás.
Os outros dois. Renatinho atrás. É uma possibilidade. É boa até. Eu acho que o Botafogo precisando vencer, o Pimpão seria uma ótima opção. É um goleador, é um jogador de área que vai preocupar a defesa do Vasco. Talvez seja mesmo o momento dele começar com o Pimpão. Eu acredito. Pô,
você acha que ele não vai deixar para o segundo tempo a solução, não, né? De botar os três, como o Valdir disse. No segundo tempo, botar o Brenner, o Chiesa.
Dependendo muito do resultado, se tiver 0 a 0.
Sim, lógico. Mas eu digo, ele vai deixar para o segundo tempo ou vai começar a decidir a parada logo?
Ah, eu acho que ele não vai querer perder tempo, não. Eu acho que ele pode começar com essa como opção ofensiva já desde o primeiro tempo. E aí acredito que dentro das opções ofensivas que ele tem, o Pimpão é a melhor. O Pimpão deve começar jogando, na minha opinião.
Eu manteria o Léo Valencia, recuaria o Renatinho, botaria o Pimpão aberto pelo lado. Senão...
Essa colocação do Marcelo é muito interessante.
Botar o Léo Valencia. O Léo Valencia rende mais ali no meio do que na ponta.
Eu mataria todo mundo. Tô por aí.
Essa do Marcelo...
Muito obrigado, Valdir. Muito obrigado.
Ele às vezes ele complica, mas agora foi perfeito.
Mas você não tá com o zap aí do Valentim?
Mas ele agora tá treinando.
Fala que o Mazela deu essa ideia, então. O Mazela deu essa ideia. Pronto.
Isso aqui me preocupa, as Mazeladas.
Valeu, então. Eu, Jorge Ramos, Maurício Costa, Rafael Monteiro e Luiz Ferreira estaremos na transmissão de Vasco e Botafogo nesse domingo na decisão do Campeonato Carioca. Eu quero saber quem será o campeão carioca de 2018. Vasco ou Botafogo? Mande seu recado. A nossa live face está aqui para você, facebook.com/Rádio Nacional Rio, telefone 21176917 ou 6918 com 21 sempre na frente, que é o nosso código de área do Rio de Janeiro. O nosso comentarista Valdir Luiz, Ricardo Mazella, Jorge Vambug, é o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Vamos começar a girar pelo Brasil inteiro. 5h27.
Olha aí, o timaço nacional.
E ele vai pintar nosso Bruno Mendes com as decisões principais dos campeonatos estaduais em todo o país. Ele é o de peso.
Muito boa tarde para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Vamos fazer um giro pelas principais decisões estaduais pelo Brasil. Começando pelo Acre, segundo jogo da decisão neste domingo, 5 da tarde, tem Rio Branco e Galvez no Florestão. Primeiro jogo 2x2, um novo empate, teremos pênaltis. Nas Alagoas, também segundo jogo, domingo 4 da tarde, CRB e CSA no Rei Pelé. Primeiro jogo, o CRB venceu por 1x0, o CSA precisa de no mínimo um gol para levar a decisão para os pênaltis. No Amazonas, final em jogo único, neste sábado, 3 da tarde, Manaus e Faxe na Arena da Amazônia. Em caso de empate, teremos pênaltis. Na Bahia, final, segundo jogo, neste domingo, 4 da tarde, Vitória e Bahia no Barradão. No primeiro jogo, o Bahia venceu por 2x1, empate da Bahia, vitória simples, o Vitória conquista o título. No Distrito Federal, decisão do campeonato neste sábado, 4h15 da tarde, Brasiliense Sobradinho no Mané Garrincha. Primeiro jogo, o Brasiliense venceu por 1-0. Caso o Sobradinho consiga um gol de diferença, teremos disputas por pênaltis. O Brasiliense tem a vantagem do empate. No Espírito Santo, a decisão também neste sábado, 4h10 da tarde, Serra enfrenta o Real Noroeste no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Primeiro jogo, o Serra venceu por 1-0. O Real precisa de 2 gols de diferença se quiser conquistar o título capixaba. Em Santa Catarina, final em jogo único neste domingo, 4h, Arena Condá, Chapecoense e Figueirense. Em caso de empate, teremos pênaltis. No Ceará, decisão, segundo jogo, domingo, 4h, Fortaleza e Ceará no Castelão. No primeiro jogo, o Ceará venceu por 2-1. Empate é do Ceará, vitória simples para o Fortaleza. No Rio Grande do Sul, decisão, segunda partida, neste domingo, 4h, Brasil de Pelotas e Grêmio no Bento Freitas. O Grêmio venceu o primeiro jogo por 4-0. O Brasil de Pelotas precisa de, no mínimo, 4 gols de diferença para levar a decisão por pênaltis. Daqui a pouco eu volto com outros estaduais pelo Brasil.
E já já, no final do programa, teremos logicamente os palpites dessas decisões dos estaduais que vão acontecer nesse final de semana. Ô, meu querido Luiz Ferreira, vem aí, ele bate legal, meu querido Vini Sampaio.
Luiz Ferreira é nacional.
Ele está sorrindo mais do que anteriormente, não?
Impossível. Olha pra ele. Olha lá. É impossível.
Sabe por quê? Ele vai casar, né?
Vai casar? Vai! Não acredito.
É isso.
Eu quero, do sim, eu quero ver sorriso na hora do sim dele, tá? O mais alegre de todos os operadores do Brasil.
Eu quero ver as contas no início do mês.
Luiz Ferreira, boa tarde. Você tem recado aí pra gente?
Tem recado sim, eu só quero saber quem vai ser o conselheiro sentimental do Vinícius Sampaio.
Ah, aquele amigo nosso do
aquele
recreio.
Aquele amigo nosso do recreio. O que, é que você vai faz tudo ao contrário.
Olha, se aquele nosso amigo te der conselho, faz tudo ao contrário que ele fala.
Depois a gente explica quando for pro intervalo. A Maria Célia Soares, ligadinha aqui na nossa live no facebook.com/RádioNacionalRio. Sendo o Vasco ou Botafogo, ficarei muito feliz, mas acredito que o campeão será o Vasco. Sebastião Luiz Xavier. Estou apenas esperando a hora de ser campeão.
Na folga deve estar fazendo o quê?
Nada. Na cidade, nada. Não, mas nada. Nada.
Ele soltou 3 carinhas rindo, chorando de rir aqui.
Tá fazendo o quê, o índio? Nada.
Watson Araújo, bota.
Tá tocando a bito, né?
Boa tarde, na escuta do programa, o Botafogo será o campeão carioca 2018. Forte abraço para todos vocês. Sou fã de todos. O Watson de São Cristóvão.
Ó, Watson. Não foi ele que esculhambou o Valdir ontem?
Não. Eu vou chegar nele. O Miguel, que isso até a gente escreve em Miguel.
Miguel Cubo.
Miguel vezes 3.
Ao quadrado é quantas vezes, Valdir?
Eu ganho pra falar de futebol.
O futebol tem que fazer conta também?
Matemática é professor.
Matemática é pra professor. Esse cara, que malandro.
Gosto muito da Rádio Nacional, esse Miguel. Ouço pelo aplicativo. Saudade de Tárcio Santos, José Silvério e o ídolo, o Wellington Campos. Lembro do saudoso repórter Sebastião Tiãozinho.
Foi lá atrás, no
que cobriu o Botafogo nos anos 80.
O Tiãozinho tá vivo, não mata o Tiãozinho, não.
Você estava lá.
Escreveu saudoso, foi ele.
Avisar pra ele.
Saudoso na rádio.
Tem que avisar pra ele que o nosso Tiãozinho, graças a Deus, nossa azeitoninha tá vivo.
O meu Vasco vai ser campeão, tem 53 anos, falo de Guapimirim. Agora o Zenildo.
O Zenildo
Viana Filho te manda 2 recados. Ele diz aqui: não quis dizer que o Botafogo Clube retrocedeu. Quis dizer que o time.
Ah, eu concordo com
do
ele.
O time é inferior dos anos anteriores. Valdir Luiz, mande um. Você vê como é que chegou, né? Valdir, mande um WhatsApp para o Valentim armar o time com 3 volantes e o ataque com Chiesa e Brenner. É o Zenildo Viana Filho, da Ilha do Governador.
Eu não vou mandar
um
zap. Eu vou ao treino amanhã, que eu tô de folga, meu sábado Deus. E domingo. Estou envolvido na decisão.
Zenildo, ele já falou que está treinando o Botafogo. Mais tarde, com certeza, ele vai conversar com o Valentim.
Eu concordo com ele. Mas,
detalhe, né?
Deixa eu dar um comentário.
Você sabe rapidinho, só um instantinho. Você sabe quem será o culpado se o Botafogo perder, né?
Quem?
Valdir, ele, claro. Ele tá armando o time, pô.
Zenildo Viana Filho.
Mandar zap pro
mandar
técnico.
Um abraço.
Viana
Filho.
Mandar um abraço, não. Zap eu não armo. Dou sugestões. Ele que faz as decisões.
Acata se quiser.
Olha só. Mandar um abraço pro Zenildo e concordo com ele quando ele falou Plenamente, eu entendi o que ele colocou. Então eu queria fazer um agradecimento para a gente, meu amigo Mazzella. Obrigado, Maurício Assunção.
Mas ele falou bem do Montenegro. Não,
mas o Montenegro foi um ótimo presidente. Montenegro, Rolim, Mauro Ney, Carlos Eduardo Pereira, Rolim foram ótimos presidentes.
E o Nelson, tá indo bem?
Tá indo bem.
O Montenegro, acho que foi o Montenegro melhor deles.
Montenegro foi o porque marcou o campeão brasileiro, conseguiu o estádio Nilton Santos, que algumas pessoas, com todo respeito que Deus o tem em bom lugar, mas botaram na conta do Bebeto Angião, não foi não. Quem conseguiu foi Carlos Augusto Sá de Montenegro.
5h33, voltamos já.
No Mundo da Bola.
Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Eu, Ricardo Mazzella, Valdir Luiz e Jorge Mombug, na apresentação aqui desse programa No Mundo da Bola até às 6 horas. Momento estádio, vem aí. Professor é o Wagner Gomes. É nossa Astrid. Vai lá, Astrid.
Mandou um abraço, inclusive.
Astrid Nick! Buenos Aires será a sede da terceira edição dos Jogos da Juventude, marcado para acontecer entre os dias 7 e 17 de outubro. A seleção brasileira de basquete 3x3, sub-18, masculino, conquistou a classificação pelo ranking mundial da modalidade, homologado pela Federação Internacional de Basquete, junto a outros 19 países. Infelizmente, a pouca participação das equipes femininas do Brasil nos eventos homologados pela FIBA nas categorias sub-18 e adulto feminino deixaram o país de fora dos Jogos da Juventude. Atualmente, o sub-18 feminino está na posição 34 e o adulto feminino ocupa a 23ª colocação do ranking. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Um abraço ao nosso Astrid Nick, que mandou um abraço pro Valdir Luiz.
Tá mundo,
esperando você segunda-feira para conversar.
Mas tem carona pro Valdir, não?
Também não, só pro
não sei. Aí
não,
eu,
não sei.
Ela vai dizer não. O seguinte para você, mas ela não se meta nisso. Não, você não quer pode, perder um amigo?
Vou deixar bem claro que você cria os problemas, não envolve os outros.
5h37, a seleção brasileira venceu a Argentina por 3-1 nessa quinta-feira, na primeira rodada da Copa América Feminina no Chile. Atacante Bia Zanerato, autora do primeiro gol do Escrete Canarinho na partida, fala sobre a partida contra o Albi Celeste.
Foi uma partida difícil, nada diferente do que uma estreia, ainda mais se tratando de Brasil e Argentina. Eu acho que a gente teve algumas dificuldades, mas ainda assim a gente conseguiu impor nosso ritmo e conseguimos construir os gols e eles foram acontecendo da maneira que a gente conseguiu se encaixar. Acho que é sempre muito bom tê-las com a gente, né? É o espelho do futebol feminino, as grandes estrelas. Eu acho que ela só vem para somar e assim como a gente que está aí batalhando sempre por uma vaga, tentando dar o nosso melhor para mostrar também o nosso potencial e que junto o que vem de antes e o que está chegando agora, fazer uma conclusão de só vitória para o Brasil.
Valeu, falou aí então a Bia Zanerato. E o próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa América será o Equador. A partida acontece nesse sábado, às 19h, e novamente no estádio Sánchez Rumoroso, em Coquimbo. O técnico Vadão fala sobre a preparação para o jogo contra equatorianas.
Agora é apenas recuperar bem as atletas, né? As outras atletas vão treinar naturalmente, normalmente, mas é a recuperação. Como é muito curto o espaço, né, a gente vai tomar todas as precauções, o departamento médico junto com a fisiologia já estão tomando, mas o adversário também jogou hoje, tem praticamente o mesmo tempo de recuperação, né? Então eu acho que vai ficar todo mundo igual nesse sentido. Então vamos tentar fazer mais um bom jogo e fazer a segunda vitória.
A seleção brasileira está no grupo B da competição junto com a Argentina, Equador, Venezuela e Bolívia. A Copa América Feminina 2018 garante duas vagas na Copa do Mundo da França em 2019. Uma vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio e quatro vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Vamos agora falar ainda de Copa do Mundo, mas a contagem é regressiva para a Copa do Mundo Rússia 2018. Vamos conferir o Nacional na Copa com Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Já tem data, local e hora. E aí, jogador? Tá ansioso para saber se vai à Copa do Mundo da Rússia? A CBF divulgou nesta sexta-feira quando o mundo vai conhecer a lista dos 23 convocados para defender a seleção brasileira no Mundial a partir de junho. Diferente do que se imaginava, não vai ser na primeira semana de maio, e sim no dia 14, em uma segunda-feira. O horário também não é o de costume. A CBF geralmente marca as convocações para as 11 horas da manhã e a final será anunciada apenas às 2 horas da tarde. O local que não altera, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então vamos repetir, dia 14 de maio, às 2 horas da tarde, na sede da CBF, o técnico Tite anuncia a lista dos 23 convocados para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Agora vamos às curiosidades. O Brasil se apresenta no dia 21 de maio na Granja Comari para o início dos treinamentos, apenas 7 dias depois da convocação final. Dia 14 de maio é a data limite para as seleções enviarem à FIFA uma lista de 35 jogadores pré-relacionados à Copa do Mundo. A partir daí, cada confederação tem até o dia 4 de junho para dizer quais serão os 23 atletas que vão jogar definitivamente. No caso da seleção brasileira, o próprio coordenador de seleções, Edu Gaspar, já havia manifestado anteriormente a vontade de não divulgar a lista dos 35 jogadores que a FIFA pede para não fazer algum tipo de pressão. Explicando, Tite e Edu Gaspar preferiram divulgar apenas a lista dos 23, porque se por acaso alguém se lesionar antes do dia 4 de junho, Tite poderá escolher qualquer jogador da lista dos 35. A divulgação dos nomes antecipadamente poderia pressionar o técnico sobre quem deveria ser o substituto do lesionado, inclusive uma pressão em relação aos 23 convocados. Mas lembrando, dia 14 de maio é o último dia para a CBF enviar a lista dos 35 pré-inscritos na Copa. A data limite para enviar os 23 convocados é no dia 4 de junho. A divulgação da lista dos 23 já no dia 14 de maio é uma escolha da CBF.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ô Valdir, não tem jeito. Eu acho que a questão da lista, ela tem que sair no prazo que a FIFA pede. E essa questão de contusão não adianta, que tem coisas que acontecem até momentos antes da Copa do Mundo, né? Uma semana antes, às vezes.
Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se
Os treinamentos.
A partir dos treinamentos. Quantos casos aconteceram? O Rogério, que foi ponta direita do Botafogo, Copa de 70, saiu como titular na vitória contra a Rocha aqui no Maracanã. O Bambuco, você lembra disso? Eu fui ver o jogo, não estava lá em rádio ainda. Foi o melhor jogador em campo, chegou lá, se contundiu, foi o observador. E o caso do Emerson... E outros, aí por isso que o Cleberson foi chamado e fez uma bela Copa do Mundo, e outros casos que eu não me recordo agora, mas vários casos aconteceram. Mas eu não acredito, em cima dessa notícia do Maurício aí, de 14 a convocação, não acredito em novidades, não. Vai ser aquele grupo que ele vem chamando sempre. Dar. Mas olha, tem um jogador que merece ser olhado com atenção.
Vanderlei?
Ricardo Oliveira.
Ah, Ricardo.
O cara tá desequilibrando. Você
tava pedindo hoje o Vanderlei do Santos.
Vanderlei também é um bom goleiro, hein? Um goleiro espetacular. Eu acho que goleiro, o Vanderlei, tem o Ederson, tem o Neto. Tem o queridinho do Tafarel que vai ser o titular, que é o Alisson. Mas tem o Cássio, Grosso, o Vanderlei também, tem o Marcelo Grosso. Poderiam ser olhados com mais carinho.
Valeu, 5h42 e meio. Já já a gente volta na reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O estupro e a violência doméstica são causas importantes de incapacidade e morte de mulheres em idade produtiva. Uma mulher que sofre violência doméstica geralmente ganha menos do que aquela que não vive em situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação.
No Mundo da Bola.
Na reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, Bruno Mendes vem aí de peso para ainda girar com as decisões dos principais campeonatos estaduais por todo o país.
Vamos lá então, tem mais estaduais na reta decisiva no estado de Goiás. Segundo jogo da decisão, neste domingo, 16h, Goiás e Aparecidense jogam no Serra Dourada. Primeiro jogo 0-0, se houver um novo empate, decisão por pênaltis. No Maranhão, decisão segunda partida, neste domingo, 18h30, Imperatriz e Maranhão no Frei Fone. Primeiro jogo, o Maranhão venceu por 3-0. O Maranhão precisa perder por 3 gols de diferença para poder aí não ficar com o título. Imperatriz vai ter que ralar bastante. No Mato Grosso, decisão segundo jogo, domingo 15h, Cuiabá e Sinop na Arena Pantanal. Primeiro jogo, Cuiabá venceu por 2-0. Sinop precisa de 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Nas Minas Gerais, o segundo jogo, neste domingo, 16h, no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Primeiro jogo, Galo venceu por 3-1. Cruzeiro precisa de 2 gols de diferença se quiser conquistar o título mineiro em 2018. No Pará, domingo, 16h, Remo e Paysandu no Mangueirão. Primeiro jogo, Remo venceu por 2-1. Paysandu precisa de 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O Remo tem a vantagem do empate. Na Paraíba, a decisão, segundo jogo, acontece somente na segunda-feira, 21h. Botafogo e Campinense no Almeidão. O Campinense venceu o primeiro jogo 1-0. O empate é do Campinense, vitória simples da Botafogo. No Paraná, o jogo decisivo, domingo, 16h, é o Atletiba Atlético Curitiba na Arena da Baixada. O primeiro jogo, Coxa, venceu por 1-0. Se o Atlético devolver o placar, teremos decisão por pênaltis. Em Pernambuco, segundo jogo, domingo, 16h, Náutico Central na Arena Pernambuco. Primeiro jogo 0-0, caso haja um novo empate, teremos decisão por pênaltis. Em Sergipe, primeiro jogo da decisão, neste sábado, 16h45, Itabaiana e Sergipe, no Etelvino Mendonça. E no Campeonato do Mato Grosso do Sul, segundo jogo da decisão, neste domingo, 15h, Operário e Corumbaense no Morenão. Primeiro jogo, Corumbaense venceu por 1-0, o empate, o título título fica com o Corumbaense. Vitória simples, o Operário conquista o título em 2018. Tá certo? Forte abraço para você e para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes, o de peso, trazendo sempre as notícias pra gente. Agora é hora do Nacional na Copa com ele, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegamos ao grupo F da primeira fase da Copa do Mundo da Itália em 1990. Inglaterra, Irlanda, Holanda e Egito estão nesse grupo. A Inglaterra empata com a Irlanda 1-1. Esse jogo foi em Cagliari. Depois, a Holanda empata com o Egito em 1-1. Jogo é em Palermo. Inglaterra empata com a Holanda 0-0. Voltamos à Sardenha, voltamos a Cagliari. Depois a Irlanda empata com o Egito 0-0. É o grupo dos empates. O jogo foi em Palermo, na Sicília. Inglaterra 1, Egito 0. Estádio de Cagliari. E como último jogo, Irlanda 1, Países Baixos 1, Holanda. Estádio de Palermo, estádio La Favorita. Inglaterra 4 pontos, Irlanda 3, Países Baixos, Holanda 3 e Egito 2. Avançam Inglaterra e Irlanda. E depois vamos fazer as contas para os melhores terceiros colocados. Mas isso vai ficar para outra fase e isso vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente.
Virada de mesa, hein? É. Virada tapetão, né, gente? Tá vendo?
Mas tá escrito.
Botaram aqui. O Santos na final.
Que o Santos conseguiu uma bela vitória ontem.
Você se emocionou.
Eu me emocionei com o peixe.
Mas tem do Corinthians aí? Não consegue não. Lá do Corinthians. Porque aí, daqui a pouco a gente
vai
do Corinthians.
Tá vendo?
O Felipe da Rádio Mac vai ficar. Furibundo,
Juliano Justo, vem aí, meu querido Vinícius Sampaio, Juliano Justo, para falar dessa decisão do Palmeiras contra o Corinthians.
Nada de Santos, hein?
Nada de Santos.
Justo.
Tá chegando a hora da verdade no Paulistão. A grande final acontece domingo, no Allianz Parque, às 16h. O Palmeiras, que joga em casa, precisa pelo menos de um empate para levantar a taça, algo que não acontece desde 2008. A vantagem é grande, mas o técnico Roger Machado quer que a euforia da torcida não contamine o vestiário.
Não entra no vestiário. Para mim, né, como eu não costumo acompanhar, acaba que não chega as informações, né, de qual o clima que está lá fora, né, do que estão falando, né, o que estão apontando. Eu sei que os atletas têm, veem muita coisa, tem mídias, né, chega muita coisa, sai na rua, tem o otimismo do torcedor nós queremos sempre, né, agora, né, o clima de já ganhou, que a vantagem é muito grande, isso a gente não trabalha. Se a gente perceber algo dentro do vestiário, a gente começa a atuar para não permitir que isso aconteça.
O único desfalque da equipe é o volante Felipe Melo, que foi expulso no primeiro jogo. Moisés vai ocupar essa vaga. Assim, o Palmeiras deve ter Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Vitor Luiz, Bruno Henrique, Moisés e Lucas Lima, William, Dudu e Borja. O último trabalho do Verdão antes da final será amanhã, no local da partida, o estádio Allianz Parque. A atividade vai ser aberta para a torcida e o público promete lotar a casa palmeirense. Já o Corinthians não tem escolha. Só será bicampeão vencendo o jogo. Por um gol de diferença, precisará passar também pelos pênaltis. Serão três mudanças em relação à primeira partida. Romero na vaga do suspenso Cleison, Ralf e Jadson nos lugares de Gabriel e Sheik. Com isso, a equipe vai a campo no 4-2-4, com Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay, Ralf e Maicon, Romero, Jadson, Rodriguinho e Matheus Vital. Como a gente viu, o Jadson e Rodriguinho estarão jogando juntos, algo que não acontece há bastante tempo. E para o paraguaio Romero, esse pode ser o diferencial do timão.
O que a gente ganha, acho que é a posse de bola, né? É, dois jogadores com muita qualidade. É, o ano passado eu tive a oportunidade de jogar também com eles. Jogadores diferenciados. É, então acho que a gente que vai jogar nas pontas tem que estar preparado para qualquer passe, é, fazer o facão para eles e ficar na cara do gol.
O último treino do Corinthians acontece hoje à noite na Arena em Itaquera. Mais de 40 mil pessoas são esperadas nessa atividade. São Paulo, Juliano Justo.
Apaga aí então a nossa dívida com o Corinthians, com Palmeiras e Corinthians. Valdir Luiz, o que você acha desse jogo? Começamos já os palpites, o que você acha e o placar para o jogo?
Olha, eu acho que vai ser um grande jogo, só espero que não seja o que eu assisti sábado passado. Espero que domingo, seja um jogo diferente sábado passado, que tenhamos mais futebol. Foi só pancadaria, acho que motivado inclusive por algumas declarações do Carille. O jogo foi muito pilhado, eu acho um grande jogo. Para mim, o Palmeiras é o time mais equilibrado emocionalmente, venceu a primeira partida. Eu acho que dá Palmeiras. Palmeiras vence o jogo 2-1 e é campeão.
Jorge Vamburgo, o resultado do Palmeiras e Corinthians e esse jogo, o que você acha?
É, eu acredito que o Palmeiras está melhor para conquistar o título. Essa vantagem certamente vai dar mais tranquilidade para o Palmeiras jogar. Agora, o que eu espero é que não se repita as lamentáveis cenas daquele jogo, né? Além disso, o jogo foi de uma má qualidade, foi péssimo. O jogo foi de cheio de faltas, de discussões e tal, e de baixa qualidade técnica. Então, que não faz jus a uma final de campeonato.
E qual é o resultado para você?
Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão com empate.
Com empate, você.
0-0.
Você deu o quê?
2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras. Você, 1-0, o que você espera de Palmeiras e Corinthians?
Eu acho que o pau vai quebrar, o jogo vai ser violento. Vai ser violento. O Palmeiras leva vantagem de jogar em casa, a vantagem de ter vencido fora de casa, o placar, o empate é dele. Quer dizer, todas as vantagens são do Palmeiras. Tem o melhor elenco, não que seja maravilhoso, tem o melhor elenco do Corinthians. O time do Corinthians apenas um bom time, nada além disso, que tem a força da sua torcida. Acho que da Palmeiras, acho que vai ser um jogo violento. Se o Palmeiras estiver vencendo com facilidade no final do jogo, o couro vai comer. Não estou vendo com bons olhos essa partida, não.
Resultado?
Meu pai é palmeirense, né? É de São Paulo, palmeirense. Em homenagem ao meu pai, 2-0 Palmeiras.
Resultado, Luiz Ferreira, para Palmeiras e Corinthians.
Jogo pegado, jogo brigado, 2-2.
Para mim, 1-0 Palmeiras. Vamos para o Campeonato Mineiro. É Atlético Mineiro e Cruzeiro, Ricardo Mazella.
Vai dar galo, acho que ganha esse jogo de 1-0.
Você, Jorge Bambuga?
Eu também acho que vai dar galo, acho que o Cruzeiro está balançando muito. Nós vimos quando ele fez um jogo ruim contra o Vasco. Eu acho que dá galo, 2-0 do Atlético.
Luiz Ferreira, você?
1-0 Atlético.
Não pode dar galo na cabeça porque dá problema.
É.
Você, Valdir Luiz.
1-1. E Atlético campeão.
O Atlético campeão?
1-1, Atlético campeão.
Pra mim também, 1-1. Bahia, o Bavi, Bahia, Vitória e Bahia lá no Barradão.
Primeiro jogo deu
Bahia. Bahia 2-1.
Bahia 2-1. Mesmo no Barradão vai dar empate e Bahia campeão.
Você, Jorge Vamburga.
Também sou pelo Bahia. Acho que o Bahia repete o placar do primeiro jogo.
Também, né? Vencendo. E você, meu querido Luiz Ferreira?
Essa eu vou contrariar os relatores, vai dar Vitória 2-0.
Eu acho que o Vitória ganha 1-0. Você ganha 1-0? Não, ganha 2-0. Você.
É, Bahia, repete pra cá, 2-1.
2-1, Bahia? Isso. E Grande Sul? Não,
só milagre.
Passa, Grêmio, tranquilo.
O jogo vai ser em Pelota, mas não tem jeito. 4-0 é muito difícil. Você fazer 4 não levar nenhum, mas é muito
Pelota
difícil.
Já, lá é
bate
difícil.
Um vento forte, mas não atrapalha o jogo, não. Eu acho que o Grêmio vence de novo.
Vamos agora para Vasco e Botafogo. Luiz Ferreira.
Que o Valdir me perdoe, mas vai dar Botafogo 1-0. E nos pênaltis o Martim Silva vai brilhar.
Ricardo Mazella.
Eu acho que o Botafogo vence. Agora o Luiz Ferreira me colocou na cabeça realmente. Se vencer por 1-0, é pênalti. Mas eu acho que o Botafogo é campeão, contrariando o conselheiro.
Campeão Moraes. Nos pênaltis ou no tempo normal? Não,
vai vencer, acho que vence no tempo normal. Acho que o Vasco, com essas contusões, e se o técnico do Botafogo fizer o que eu estou falando, vai ser campeão. Se ele não fizer o que eu estou falando, aí pode quebrar na cara.
2-0?
2-0 Botafogo, para alegria do conselheiro Machado.
Para mim vai dar 3-0 Vasco. Você, Jorge Vambuga.
Eu acredito que um empate está de bom tamanho nessa partida. Um empate de 0-0. Eu acho o seguinte, esse negócio de dois técnicos no Botafogo também é uma vantagem que não pode estar no regulamento.
Boa, Vambug, boa!
Gostei, Vambug.
Boa, bem você, colocado, Vambug.
Olha, como eu estarei de folga no camarote assistindo o jogo, repetir o placar do Boss, só que ao contrário. 3-0 Botafogo.
Tá vendo, Valdir? Só eu postei no Botafogo.
Obrigado,
você mas puxa o saco do Vambug o tempo inteiro? Agora eu quero ver você puxar o saco
Botafogo
dele.
Botafogo e Vasco são clubes irmãos.
Mas ela vai descansar, né, Mazella? Vai ficar aí.
Obrigado, viu, Boss? Volto só na sexta-feira agora.
Ensina a lembrar, meu.
Mas eu tenho. Você também, você tem direito.
Lógico.
Eu tenho direito.
Também, de vez em quando, tá no chinelinho.
De vez em quando, quase sempre ele.
Sábado e domingo.
Ele chega, vai na mesa do chefe, aí muda tudo.
Vem o Repórter Nacional, notícias pelo Brasil, pelo mundo, no mundo da bola, volta na segunda-feira. Domingo tem decisão. Vasco e Botafogo
a partir da segunda.
Carlos Borges e toda a equipe.
Vem de faixa segunda.
Eu vou ouvir Carlos Borges, a voz do futebol da Nacional.
Valeu, Mazella. Um abraço. Carlos Borges.
No mundo da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.